Os impactos da pandemia de Covid-19 devem durar muito tempo e afetar as próximas gerações. O que fazer para amenizar esses efeitos? Um estudo da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, aponta caminhos que podem ser seguidos com base em experiências recentes de pandemias e de outras tragédias. Nós vamos conhecer alguns detalhes do relatório Covid-19, mitigação dos efeitos de longo prazo. A nossa entrevistada é a Diana Coutinho, diretora de altos estudos da ENAP. Diana, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao programa Conexão Senado o convite para falar sobre esse trabalho que desenvolvemos na ENAP.
Diana, quais são alguns desafios que as próximas gerações poderão enfrentar por causa dessa pandemia de Covid-19?
Bem, os desafios são os mais diversos possíveis. As evidências científicas mostram que essas situações extremas afetam, né, todas as dimensões da vida de uma pessoa. Nós identificamos alguns desses efeitos sobre saúde, educação, trabalho e renda, pobreza e violência doméstica. Vou falar de alguns exemplos aqui do que a gente encontrou. Sobre a saúde, nós encontramos evidência de fortes efeitos sobre a gestação, sobre o desenvolvimento infantil, e são efeitos que perduram a vida toda. Começa já afetando a saúde ao nascer, né, do bebê que nasce, como baixo peso, problemas respiratórios, problemas nutricionais, aumenta a mortalidade infantil e até, né, para o resto da vida da pessoa a saúde fica pior, a pessoa fica com uma altura menor. Na educação, a gente encontrou evidências de que aumenta a desigualdade educacional, ou seja, prejudica quem já é mais vulnerável. Então, prejudica o aprendizado dos alunos, aprendem menos, aumenta a repetência, aumenta o abandono escolar, diminui as chances de crianças e jovens que cresceram nesse contexto de pandemia de se formar no ensino médio. E a falta de ensino médio, ela prejudica demais a vida de uma pessoa, né? Quem não tem ensino médio tem menos saúde, menos renda, menos lazer, tanto na vida adulta quanto já na idade avançada, e prejudica inclusive as gerações seguintes. Em evidência de que os filhos de quem não tem ensino médio também têm menos chance de eles conseguirem também completar o ensino médio. Na parte de trabalho e renda, quem passou por situações extremas como dessa pandemia, né, quem passa por esse tipo de situação, encontra maiores chances de estar fora do mercado de trabalho, de estar desempregado, piores oportunidades de trabalho e de emprego, ou seja, é mais difícil encontrar emprego, e quando encontra emprego, os empregos são piores, consequentemente também tem menores salários, e esses efeitos são permanentes ao longo da vida, né? Para o resto da vida, essas pessoas que passaram por essa situação acabam recebendo menos. Também afeta a produtividade do trabalho e isso acaba afetando o Brasil como um todo, né? O Brasil acaba conseguindo produzir menos por trabalhador. Na questão de pobreza e desigualdade, esse tipo de situação também proporciona menores níveis de renda e consumo. As pessoas ficam com menos renda, conseguem consumir menos, acabam tendo que priorizar gastos com alimentação em detrimento de gastos com saúde, com educação. Esse tipo de situação causa aumento da pobreza e, né, como acontece na educação, esse tipo de situação afeta mais quem já é mais vulnerável. Então, tem efeito sobre desigualdade, aumentando a desigualdade.
Sei. Agora, o nome do relatório é Covid-19, mitigação dos efeitos de longo prazo. Com base em experiências de outras pandemias e desastres também, que medidas podem ser tomadas para amenizar esses impactos do que você acabou de falar, esses efeitos de longo prazo aí da pandemia de Covid-19?
Bom, algumas medidas que podem ser tomadas, por exemplo, são programas de atenção à gestante, que incluem uma garantia de renda gestante, que poderia ser aumentar o benefício variável à gestante do programa Bolsa Família para destinar mais recursos a essas mulheres, porque não afeta só a gestante em si, não melhora só a condição da mãe, mas também de todas as pessoas que vão nascer nesse contexto. E a evidência científica mostra que o custo desse tipo de intervenção nesse momento é menor do que os possíveis impactos negativos futuros que podem ter sobre a vida das pessoas que vão nascer na pandemia, nessa situação. Além disso, também, programas que assegurem a alimentação na primeira infância, na infância, porque não só a saúde melhora, mas também tem evidências de que a nutrição infantil também melhora, protege o desenvolvimento escolar. Então, mesmo numa situação extrema, uma alimentação adequada dá mais resiliência na escola e facilita a superação desse período difícil. Também tem que garantir o acesso à educação, né? Educação é um direito, se é para a educação, se é à distância, é preciso desenvolver realmente um ambiente virtual de aprendizagem que seja eficiente, sendo isso ainda mais importante no ensino fundamental, né? Para aquelas crianças mais novas. Além de ser preciso incentivar a permanência das crianças e jovens na escola, com programas de engajamento escolar, que atuam preventivamente com crianças e jovens com maiores chances de abandonar a escola, que envolva as famílias. Na questão do trabalho, programas de incentivo ao primeiro emprego, porque tem evidências de que quem está entrando no mercado de trabalho nesse contexto tem mais dificuldade de encontrar e acaba entrando mais tarde no mercado de trabalho. Programas de qualificação que melhorem a produtividade do trabalho, que aumentem as chances das pessoas encontrarem empregos melhores e também, né, medidas que atenuem a dificuldade de retornar às atividades. Então, aperfeiçoamento das medidas de segurança, flexibilização da forma de trabalho, como, por exemplo, horários diferentes de entrada e saída para as pessoas evitarem o horário do rush. Na questão de renda, para garantir renda, é fundamental o que já está acontecendo aí, os auxílio emergencial, né? Preciso realmente atender aos mais vulneráveis, porque são eles os mais afetados pela crise. Então, o auxílio emergencial e programas de transferência de renda, como Bolsa Família ou um eventual novo programa Renda Melhor, que reforce os recursos que são destinados a essas pessoas mais vulneráveis.
E o encaminhamento que a ENAP pretende dar a esse estudo, Diana, ele vai ser compartilhado com o Congresso, com o governo federal? Existe essa possibilidade?
Como a ENAP é a Escola de Administração Pública, né, o nosso papel é promover conhecimento, desenvolver as capacidades de servidores públicos, enfim, oferecer as ferramentas para que outras áreas do governo e também governos estaduais, municipais e o Congresso, para que esses atores consigam promover da maneira mais eficiente as medidas para a mitigação dos efeitos negativos da pandemia. Então, o papel da ENAP é de oferecer suporte para que esses atores que têm atribuição, nas suas atribuições, a responsabilidade por esse tipo de medida de mitigação, para que eles consigam fazer da melhor forma. Então, o estudo é aberto a todos, seja do governo, seja do Congresso, seja o próprio cidadão que tiver interesse em conhecer.
Como é que os ouvintes podem fazer para ter acesso a esse estudo, Diana?
O estudo pode ser encontrado na ENAP, no site gov.br/ENAP. O título é Covid-19, mitigação dos efeitos de longo prazo. É o nosso caderno ENAP número 71 e eu faço um convite para todos conhecerem.
Ok. Diana, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Um relatório e um estudo alentado sobre esses problemas que a Covid-19 não está causando só agora, né? Mas que são efeitos que ainda vão se estender pelo tempo e que a gente precisa saber como lidar com cada um deles. Muito obrigado, Diana Coutinho. Um abraço e até a próxima.
Eu agradeço. Um abraço.